Os quatro Evangelhos. Evangelhos segundo Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos iniciar pelo tomo 1. Evangelhos segundo Mateus, Marcos e Lucas, reunidos e harmonizados. O Espírito é que vivifica. A carne de nada serve. As palavras que vos digo são espírito e vida. João, capítulo 6, versículo 64. A letra mata e o espírito vivifica. Paulo, segunda epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Iniciamos com o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Muitas pessoas, tendo empreendido escrever a história das coisas realizadas entre nós, de acordo com o que nos transmitiram aqueles que, desde o começo, as viram com seus próprios olhos e foram os ministros da palavra, pareceu-me, excelentíssimo Teófilo, conveniente, depois de me ter informado exatamente de todas essas coisas, desde o seu início, narrar-vos toda a série delas, a fim de que conheçais a verdade acerca do que aquelas pessoas hão dito, o que tudo sabeis. Os evangelistas eram, sem o saberem, médiuns historiadores inspirados, mas dentro dos liames da humanidade, guardando em face da aptidão mediúnica a independência da natureza que lhes era peculiar. Assim, escrevendo, recebiam a intuição que os auxiliava na revelação, e escreviam ou de acordo com o que tinham visto ou com o que lhes fora revelado por aqueles que, como diz Lucas, viram com seus próprios olhos as coisas desde o começo e eram os ministros da palavra. A intuição lhes vinha da inspiração divina por intermédio de espíritos superiores que desempenhavam o papel de ministros de Deus agindo sobre a natureza humana, livre e falível de cada um deles. O homem precisa compreender que, seja qual for o objetivo que se lhe dê por meta, forçoso é se humanizem os meios postos à sua disposição e que, conseguintemente, esses meios se tornam imperfeitos, que nada há de impecável nas obras humanas. A cada evangelista cabia no quadro geral uma parte da narração. Os tradutores e interpretadores frequentemente falsearam a intenção primitiva. As palavras dos apóstolos passaram de boca em boca durante muito tempo antes que fossem escritas, o que deu lugar, de certo modo, às diferenças que se notam nas narrativas. Levado em conta o que, nas relações mediúnicas, há de humano, e por isso, de molde a embaraçá-las, ter-se-á desvendado o segredo dessas diferenças, aliás, pouco importantes em si mesmas. Não podendo deixar de ser assim, os evangelistas, em certos casos que vos serão assinalados, ficaram privados da inspiração, entregues ao próprio critério, em alguns pontos da narrativa oriundos da voz pública e que, ao mesmo tempo da nova revelação, da revelação da revelação, teriam que ser explicados e compreendidos. As divergências apontadas servem exatamente para atestar a autenticidade dos evangelhos. Se eles tivessem sido falsificados, que não somente pela errônea interpretação dos tradutores, nada mais fácil houvera do que pô-los os acordes todos quatro. As divergências, repetimos, pouco importantes de si mesmas, devem ser consideradas como uma característica da veracidade deles. Visto que em tudo o que é humano há erro, as diferenças nos evangelhos são devidas à condição humana dos narradores, que conservavam a independência da natureza que lhes era particular, ainda quando sob a inspiração que os auxiliava na revelação. Aliás, essas disparidades não atingem absolutamente nem a base, nem os elementos da revelação messiânica, isto é, nem a origem, se não divina no sentido próprio da palavra, ao menos perfeitamente pura e imaculada do Cristo, nem sua missão de devotamento e de amor, nem a doutrina moral que pregou, doutrina que não é sua, mas daquele que o enviara, nem as verdades eternas que ensinou, nem suas predições e promessas, nem o modo velado pela letra da revelação que o anjo ou o Espírito Superior fez a Maria e a José, do seu aparecimento e de sua passagem pela terra, nem sua vida humilde, pura, irrepreensível, quer debaixo do ponto de vista humano, quer debaixo do ponto de vista espiritual. Nem os fatos, chamados milagres, operados por ele durante a sua permanência entre os homens, nem sua morte infamante, nem o desaparecimento do seu corpo dentro do sepulcro, não obstante estar selada a pedra que o fechava, nem sua ressurreição, nem suas aparições às mulheres e aos discípulos, nem sua volta definitiva à natureza espiritual, que lhe era própria na época denominada da Ascensão. Sendo assim, fiéis, cada uma, dentro do seu quadro, as narrações se explicam e completam mutuamente, formando o conjunto da obra da revelação messiânica. Observação. Para compreensão do sentido e alcance destas palavras, os números 55 e 56, referentes à genealogia espiritual de Jesus e à origem do Espírito. Não vos agarreis às contradições de palavras, às diferenças de minúcias, todas secundárias, sem valor e que não afetam a obra do Mestre. Olhai com mais amplitude para a tarefa que vos está confiada. Cumpre-nos revelar os mistérios, que darão a conhecer aos homens, em espírito e verdade, quem é o Filho, e os prepararão a saber quem é o Pai. Tendes que patentear aos olhos de todos a verdade, tal como precisa ser vista, mas no tocante aos fatos principais, não a respeito de particularidades sem importância alguma. O tempo corre, vossas horas estão contadas, não as desperdiceis em tardanças inúteis. Ocupai-vos, repetimos, com os fatos graves que possam alterar a fé ou que tenham sido adulterados pela tradição. Passai, sem vos deterdes pelas críticas baseadas em minudescências, só dignas de prender a atenção das crianças ou de espíritos pueris, evitando assim entrar em minuciosidades que nada valem. Não confundais nunca, nas narrações evangélicas, as palavras ditas pelo Mestre, os atos por ele praticados, as revelações, os acontecimentos, com o que, em tais narrativas, reflete e reproduz, como havia de suceder, as impressões, opiniões e interpretações dos homens da época, feitas de acordo com os seus preconceitos ou com as tradições relativas a essas palavras, atos, revelações e acontecimentos, à natureza e ao caráter que revestiam. Reuni e concordai os versículos que em Mateus, Marcos e Lucas se correspondem, a fim de, submetendo a um só comentário os três primeiros evangelhos, evitardes as repetições. Os evangelhos são uma reunião de fatos ocorridos, ligados entre si, sem estarem sujeitos a uma ordem cronológica. Ao comentardes separadamente o de João, ainda para evitar repetições, reportai-vos-eis as explicações necessárias que já tiverdes recebido, com relação aos pontos correspondentes nos três primeiros. A este respeito, todavia, seguireis a direção que vos dermos e fareis, sobre as nossas vistas, a classificação. Graças a Deus.